Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Ao passo que o Nunes e Dona Feliciana se davam por felizes julgando bem encaminhadas as coisas, e Chiquinha premeditava trocar o Antonico pelo Alberto, uma luta se tratava no espírito de Luísa. Uma lã neste caso era já probabilidade de vitória para Alberto, visto que o outro era o namorado antigo, aceito e amado. O coração de Luísa parecesse afeito para estas suas dúbias em que a vaidade de moça toma feições do amor, com tanta habilidade que ilude os mais. Alberto tinha qualidades brilhantes, ainda que não sólidas, mas Coutinho era já o namorado aceito, sempre deixava saudades. Demais, Alberto era um bom casamento, mas a moça sentia que ele queria dominá-la depois, e já pressentia nele alguns sintomas de vontade imperiosa, ao passo que o alferes, exceto algum rompante sem consequência. Era um verdadeiro paz de senhor vem ter comigo, declara que ama Dona Luísa, e propõe que um de nós ceda o campo ao outro. Claro é que sou eu condenado a ceder. O senhor não me deixou ababar, observou Alberto. Acabe. Eu não desejo que um de nós se resolva desde já a deixar o campo. O que eu proponho é que cada um de nós procure saber se tem elementos para se fazer eleger noivo da moça de que se trata. Isto só pode saber apresentando cando cá um de nós o seu ultimatum. Ela escolherá em conformidade do seu coração, e o vencido retirar-se-á para as tendas. Leitor desconfiado, não digas que isto é impossível, eu estou contando um fato autêntico, e posto não esteja isto de acordo com as regras da arte, eu conto o caso, como o caso foi. Coutinho fez algumas objeções à proposta do rival. Alegou a primeira razão de todas, a singularidade da situação que se ia criar entre ambos a respeito de uma moça, que ambos deviam respeitar. Não esqueçamos que ela tem alguma coisa, disse ele. Isto pode parecer um jogo em que o ganho consiste precisamente no dote de Dona Luísa. Eu também tenho alguma coisa, respondeu Alberto com altivez. Bem sei, disse Coutinho, mas eu não tenho nada, e a meu respeito a objeção fica que é. Espero que acredite que eu nesse negócio não tenho em mim os bens daquele anjo, e que só o coração me arrasta, sabe Deus, a que drama íntimo. Se Alberto fosse mais penetrante, ou Coutinho menos dissimulado, descobrir-se-ia que este pretexto de Coutinho era mais teatral que verdadeiro. Amava sem dúvida a moça, não a amaria talvez se não tivesse nada de seu. Coutinho expôs ainda outras objeções que a seu ver eram valiosas, mas todas as desfez Alberto com algumas razões, e ao cabo de duas horas ficou assentado que os dois campeões mediriam as suas forças e procurariam obter de Dona Luísa a resposta decisiva. O preferido comunicaria logo ao outro o resultado da campanha, e o outro abateria as armas. Mas que prazo lhe parece melhor? Perguntou Alberto. 15 dias, respondeu Coutinho. Degiram-se! Oito, o comendador Nunes estava ansioso por suprofalar a filha e resolver a crer por um meio violento. Marto fez com que ele lhe prometesse neutralidade. Deixe que eu arranjo tudo, disse o candidato do Norte. Mas fiz-se em mim. Me disse alguma coisa, senhora, Dona Feliciana, nada. Pois não convém que ela saiba nada. Entraram os dois campeões na luta suprema. As condições eram aparentemente diversas, mas bem apreciadas eram iguais. Se Coutinho não ia lá com tanta frequência, em compensação era o candidato para quem ela mais pendia. Se Alberto tinha a facilidade de lhe falar mais vezes e estar mais assiduamente com ela, em compensação era o menos aceito dos dois. Coutinho tinha o recurso das cartas e entrou a usar dele com todas as forças. Nunca o vocabulário de Cupido subiu a maior grau de calor e entusiasmo. Coutinho empregava todas as cintas da palheta. O cor de rosa da felicidade conjugal, os bri negro dos desesperos, o sanguíneo das revoluções últimas, tudo fez o seu papel nas epístolas do pretendente fluminense. Alberto compreendeu que a epístola devia acompanhar os seus meios de campanha e usou dela com descomunal liberalidade. Luiz ignorava todas as circunstâncias acima referidas, e o redobrar de esforços da parte dos dois candidatos não fez mais do que alimentar-lhe a natural vaidade de moça bonita. Entanto, veio uma carta do Belbers instante por uma resolução definitiva. Alberto resolveu dar o grande golpe e dirigir-se à esquiva moça Dona Luísa. Lhe disse ele, já sabe que eu ardo, que eu sinto dentro de mim um terrível fogo que me há de consumir.
Me... Era em moça nerece conservar as ilusões em vez de me expor a um desengano certo, mas há situações que não comportam dúvidas. Eu prefiro uma cruel franqueza. Farei depois o que me inspirar o desespero. Luísa sorria-se sem dizer palavra. Zomba comigo, Javejo, disse melancolicamente Alberto.
Oh, não. Então fale.
Pois estou, diga ama-me, estou Alberto. Amo, respondeu Luísa deitando a fugir. O paraíso de Mamé. Com todas as delícias prometidas no Alcorão, não chega aos pés da felicidade que a simples resposta da moça introduziu na alma do pobre candidato. Alberto saiu para a rua.
Precisaram olhar. De tarde foi ter com o rival.
Disse-lhe o Tia. Que a perguntou o Cocotinho tranquilamente.
Tudo está decidido, respondeu Alberto.
Derrota! Perguntei-lhe se me amava, disse-me claramente que sim. Não pode imaginar o prazer que eu senti quando ouvi de seus lábios a mais se palavra que nos inventaram. Imagino tanto mais esse prazer. Redarguiu flegmaticamente o Coutinho. Quanto que eu mesmo ouvi essa palavra a meu respeito.
Alberto enfiou.
Quando? Ontem de noite. É impossível. Clamou Alberto furioso.
E já exemplo disso,
continuou o tio finamente. Recebi esta carta que é a confirmação do que ontem lhe ouvi. Dizendo isto, apresentou a Alberto uma carta de Luísa.
Balbuciou Albert.
De maneira que concluiu Coutinho, estamos na situação em que nos arranjantes. Olha, eu teria deixado o campo se nem não me parecesse covardia, e se não sofresse horrivelmente com a separação, porque eu amo-a com todas as forças de minha alma.
Como eu, disse Coutinho.
Que faremos? Perguntou Alberto depois de uma pausa. Cada um de nós lhe perguntaram Tará se ela casar e nos escolhe para noivo. A isto não é possível que ela dê a mesma resposta a ambos. Há de decidir-se por um. Dando este conselho, Coutinho procedia velhacamente porque justamente alguns minutos antes de entrar a Alberto, tinha mandado uma carta à moça perguntando se podia ir pedir-lhe a mão ao pai e esperava que a resposta chegasse logo e pusesse termo ao conflito. Mas a resposta não veio. Ficou convencionado que dentro de 8 dias tudo estaria resolvido e um deles seria o vencedor. Luísa disse à noite ao Coutinho que não mandara resposta à carta por não ter podido escrever.
Mamãe anda muito desconfiada, disse ela.
Bem, mas que me responde agora? Perguntou Coutinho.
Oh, deixe-me escrever, disse a moça, eu quero dizer-lhe tudo o que sinto.
Espere, sim, Coutinho declarou que esperava.
Contudo, disse ele, se não fosse agradável a resposta, se não fosse a vida que eu espero e me é necessária,
isto era ver se obtinha logo a resposta.
Luísa respondeu,
não seja desanimado.
Olhe, mamãe que está com os olhos em mim.
8 dias se passaram nestas dúvidas até que os dois candidatos, por comum acordo, mandaram ao marcar à moça um verdadeiro ultimátum. Era uma sexta-feira, dia aziago e além disso 13 do mês. Os míseros pretendentes não repararam nisso e atreveram-se a lutar a fortuna em dia de tamanha desgraça.
O Coutinho foi então à casa de Alberto.
Mandei a minha carta, disse o Fluminense. E eu a minha?
Esperemos a resposta.
Que lhe parece?
Perguntou Alberto.
Não sei que me há de parecer, respondeu Coutinho. Eu tenho todas as provas de ela me amar loucamente.
Tanto não digo eu, observou Alberto, loucamente não creio que me ame, mas cuido que sou amado.
O fim vidente de cada um destes personagens era assustar o adversário, caso este ficasse vitorioso. Entraram a alegar cartas apainadas, flores, tranças de cabelo, e o Coutinho chegou até a confessar um beijo na mão. De rente abre-se a porta. Entra o comendador Nunes pálido e trêmulo.
Que é isto? Disseram os dois.
Nunes deixou-se cair em uma cadeira e, com a voz trêmula e o olhar desvarado, confessou a sua desgraça.
Luísa fugira com o primo,